Você deu play no Cezincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cezinc. Cezincast.
Seja novamente muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o Estácio, o seu host, novamente, mais uma vez, outra vez aqui com a professora Brena Sena. Oi, Brena.
Olá, fala galera.
Dando seguimento à nossa sequência de entrevistas com o segundo ano, quem são os alunos da vez, Brena?
Heitor, Abib e Júlia.
E a gente está trazendo quem para ser entrevistado agora?
Professor Igor de Espanhol.
É isso aí, rapaz, vamos falar com o Igor logo depois da vinheta. Corta.
Cezinc é uma escola de educação infantil e ensino fundamental localizada em Belém do Pará. Acesse o nosso site cezinc.com.br e veja todas as atividades produzidas pelos nossos alunos. Cezinc.
Está fazendo uma atividade com perguntas que a gente vai fazer com o professor Igor, e são duas. Primeira pergunta: com quantos anos você começou a ler sozinho?
A lembrança que eu tenho de quando eu comecei a ler, a partir dos 5, 6 anos eu já sabia alguma coisinha, mas óbvio, ainda não tinha...
Certeza.
Não tinha toda a segurança de ler, foi tudo gradativamente. Mas pelo que eu tenho de memória, foi mais ou menos por essa faixa etária.
Segunda pergunta: você gosta de contos de fadas?
Olha, mais ou menos. Eu tô passando a gostar mais porque, como sou o pai, tenho que ler algumas vezes contos pra minha filha. Mas assim, não é sempre, porque nós não vivemos juntos. Mas estou começando a meio que entrar nesse mundo de historinhas, enfim. Mas não é uma coisa que me agrada muito, muito, não.
Meu nome é Abib. Tio Igor, a sua mãe contava a história quando você era pequeno?
Olá, Bibi. Não tinha esse hábito minha mãe de contar histórias pra mim quando eu era criança. No entanto, o meu avô paterno contava fábulas, entendeu? Várias fábulas. Pra mim, se você não sabe o que é fábulas, fábulas é quando personifica um animal, por exemplo. Ele contava a história do macaquinho pra mim, que era um macaco muito travesso, que desobedecia os pais. Sempre com uma moral da história ao final disso, entendeu? Que me fazia refletir sobre o comportamento, como eu deveria agir. Mas era basicamente isso. Partia muito mais dele. Nunca foi um hábito a minha mãe ler contos pra mim ou meu pai. Geralmente partia do meu avô paterno. Contar algumas histórias, alguma coisa assim.
Oi, tio Igor. Meu nome é Júlia e vou fazer a primeira pergunta. Você tinha amigos imaginários?
Olá, Júlia. Não tinha amigos imaginários. Não assim que eu me recorde, entendeu?
Você gostava de imaginar situações impossíveis?
Eu não tinha amigos imaginários, mas situações impossíveis sim. Quando eu ficava brincando de boneco, de carrinho, ou então quando eu brincava com a bola, imaginava fazendo gol em final de Copa, enfim, coisas impossíveis também, de brincar com carrinho no espaço, várias coisas assim, impossíveis. Eu tinha uma imaginação bem, bem fértil pra isso, mas eu não tinha amigo imaginário, não que eu lembre, então não lembro, mas pra brincadeiras, sim, brincadeiras com os meus amigos, ou então com algum brinquedo, sim.
Tu tens irmãos, Igor?
Não.
Tinha amigos, primos, que
primos,
compartilhavam
sim.
Dessas coisas contigo?
Os meus primos sempre foram mais velhos que eu, então assim, as minhas brincadeiras não coincidiam com as brincadeiras deles. Eu morei um tempo, boa parte da minha infância aqui em Belém. Meus amigos também eram muito... Os amigos que eu tinha aqui em Belém eram muito, assim, caseiros. Eram muito caseiros. Não ficavam, assim, na rua. A gente não partilhava, assim, desses momentos na rua. Então eu brincava muito só. Ficava sozinho, com carrinhos, com bonecos. E aí sim eu imaginava várias situações, várias atividades. E aí quando eu me mudei pra Castanhal, aí sim que eu já tive mais, vamos dizer assim, acesso aos meus amigos de lá, onde a gente podia brincar na rua. E aí essa imaginação toda que eu tinha ao brincar sozinho já foi se diluindo mais.
Entendi.
Muito bem, professor Igor. A unidade 8 do nosso livro trabalha com a imaginação. trabalha com esse processo da imaginação e ser algo mais fácil, mais acessível para ajudar no ensino-aprendizagem dos nossos alunos. E por isso eles fizeram essas perguntas. Se você tinha imaginação muito fértil, né, Heitor? Se você imaginava situações impossíveis. Pelo que você falou, que o seu avô contava fábulas e não contos de fada. A unidade 8 fala muito em contos de fada. Tu achas que por ser menino, ele não contava esse conto de fada?
Acredito que sim. A maioria das pessoas mais antigas, assim, pelo menos da nossa época, da minha época, eu já tenho 31 anos, ainda tem esse... Tinham na época esse pensamento, né, de que não, história de conto de fada é mais voltada para as meninas e não tanto para os meninos. Por isso que eu acredito que ele se sentia, vamos dizer assim, mais confortável em fábulas, que tinha aquela moral da história, enfim, que fazia eu refletir.
E para quem não sabe, o professor, ele tem uma filha, é a
Sim,
Esther,
a Esther.
Né? E hoje, você conta histórias pra ela?
Sim.
Contos de fadas?
Sim, sim. Daquela da Rapunzel, tem que contar. Chapeuzinho Vermelho.
Das Princesas.
Da Cinderela.
Quantos anos sua filha tem?
A minha filha tem 6 anos. Porque assim, ainda que eu não conviva com ela diretamente, mas eu sempre participo da forma mais direta possível, assim, de estar com ela e de participar da formação dela. Então eu acho extremamente importante isso. Contar histórias, incentivar, de certa forma, essa imaginação, essa parte lúdica dela, que eu acho que é importante nessa etapa. Então, eu conto essas histórias, sim, pra ela antes de dormir. Tanto que quando a gente tá, por exemplo, junto, a gente sempre canta essas músicas. Algumas vezes a gente assiste filmes também, retratam, né? Que são baseados nesses contos de fadas. A gente cantamos músicas, enfim. Esse mundo agora, de certa forma, faz parte do meu cotidiano.
O Habib tem mais uma pergunta, né, Habib?
Qual a história que você mais gostava?
Olha, a história que eu tenho bem em mente, assim, que é bem viva na minha memória, e eu conto também pra minha filha, é justamente a fábula. Posso falar sobre a fábula ou
Pode.
Somente sobre o conto? Sim, era justamente sobre essa fábula do macaquinho que meu avô contava, que era um macaquinho que não respeitava, não obedecia, não tirava boas médias. Ele desobedeceu os pais e ele caiu, o galho da árvore quebrou, ele caiu porque ele tinha desobedecido os pais, não era pra ele sair, e ele acabou desobedecendo, caiu, se machucou. Moral da história que o meu avô, de uma forma resumida, o que ele dizia? Sempre que a gente desobedece os nossos pais, alguma coisa de ruim acontece. Então sempre que a gente tenta fazer algo escondido, sem o consentimento do pai ou da mãe, alguma coisa de ruim acontece. Então assim, ele me passava muito isso, entendeu? De, apesar de ser criança, da gente ter a imaginação, enfim, ter muita, muita saúde, muita energia, mas que a gente sempre obedecesse o pai, obedecesse a mãe, que era uma coisa muito importante. Então eu conto essa história pra minha filha, entendeu?
É um foco, então, aqui tem muito... foco na falta de experiência, né, da criança, pra algumas
Sim.
coisas, né, de não antecipar problemas, não ver determinados perigos.
Sim.
Muito bem.
É isso aí, pessoal, a gente chegou ao final de mais um episódio do nosso Cezincast. Eu queria agradecer de novo aqui a turma do segundo ano, tio Igor de espanhol, Brena, professora de língua portuguesa. Um abraço para todo mundo. A gente se vê na próxima e tchau!
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 Você acabou de ouvir o Cezincast.
Cezincast.
Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar.
Cezincast.